Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova regras para compensar estados por perdas com Lei Kandir.
Rodrigo Maia defende convocação do Congresso para votar ajuste fiscal.
Deputados cobram planejamento claro do governo para vacinar população.
Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu 48 horas para que o governo apresente as datas de cada etapa do plano de vacinação contra a Covid-19. Essa decisão do ministro foi dada ontem. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, elogia a decisão e salienta que não importa a nacionalidade da vacina. O importante é imunizar os mais de 200 milhões de brasileiros.
Segundo Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o prazo determinado pelo Supremo para um plano de vacinação comprova a desorganização e omissão do governo federal diante da pandemia. O parlamentar alerta que a politização sobre a fabricação da vacina pode atrapalhar a imunização da população.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apela ao governo federal que agilize o processo de imunização dos brasileiros. Ao lembrar que já são quase 200 mil mortes causadas pelo coronavírus, o deputado considera que a vacina é a salvação do povo contra a doença.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, destaca a aprovação pelo Congresso da proposta já convertida em lei que destina quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina de Oxford contra o novo coronavírus. Ela afirma que a pandemia ainda não acabou e que é preciso garantir recursos para que vacinas seguras e eficazes cheguem à população.
Joênia Wapichana também volta a cobrar a implementação da lei que institui medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para a prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas.
Saúde.
Em reunião virtual com os parlamentares da Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações de combate à pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a vacinação em massa da população deve custar algo em torno de 20 bilhões de reais.
Para o ministro, diante dos 600 bilhões de reais gastos até agora para combater os efeitos sanitários e econômicos da pandemia, o valor previsto para a vacinação em massa dos brasileiros é baixo. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes da reunião com Paulo Guedes.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aos parlamentares da Comissão Mista do Congresso que acompanha as ações de combate à pandemia que a vacinação em massa da população deve custar algo em torno de 20 bilhões de reais, o que, segundo ele, é pouco perto dos 600 bilhões de reais gastos até agora. Vários parlamentares disseram ao ministro que os casos de Covid estão crescendo e que é preciso pensar em um programa de proteção da população mais pobre em 2021. Como o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Guedes chamou a fase atual da pandemia de repique, afirmando que o período de calamidade vai acabar este ano e, por isso, o fim do auxílio emergencial. Segundo ele, se uma segunda onda for confirmada mais à frente, o governo vai trabalhar com um novo momento.
Nós ainda estamos achando que possa ser o movimento que era um isolamento social. Houve uma certa celebração, justamente pela queda do número de mortes, e essa celebração acabou por ter aumentado e provocado um repique. Assim que a saúde declarasse, estamos numa segunda onda e não num repique, naturalmente nós entramos em outro cenário. E aí vamos ter que dar uma resposta tão decisiva quanto demos a primeira crise.
Guedes explicou, porém, que como os pagamentos do auxílio emergencial obedecem a um cronograma, algumas pessoas devem receber o dinheiro até meados de fevereiro. E voltou a defender reformas estruturais para melhorar o clima econômico, como a PEC do Pacto Federativo. Segundo ele, com as medidas da PEC e o fim da indexação das despesas, o Congresso terá que decidir quais gastos são mais importantes. E isso eliminará a necessidade de um teto de gastos. O deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, diz que encontrou 12 países que usam o teto de gastos, mas afirmou que nenhum deles submete despesas de investimento ao limite, apenas despesas correntes.
No mundo inteiro, você tem teto do gasto exclusivamente para despesa corrente. E o investimento, ele é controlado pelo crescimento da própria receita. É um percentual do crescimento da receita, sobrando dinheiro, portanto, para pagar as suas dívidas.
Guedes afirmou que os investidores não querem saber que tipo de gasto está sendo feito.
O credor externo e o credor interno, quem está financiando a nossa dívida, ele não pergunta se você gastou em coisas boas. O financiador não faz essa pergunta.
O ministro minimizou a alta da inflação, que está acima da meta do governo, afirmando que não se trata de um aumento de preços generalizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Homenagem.
O plenário fez hoje homenagem ao ex-deputado federal Carlos Eduardo Cadoca, que morreu ontem em Recife, Pernambuco. Cadoca tinha 80 anos e estava internado no Hospital Português após contrair Covid-19.
A morte do ex-deputado foi anunciada pela esposa, Berenice de Andrade Lima, numa rede social. Segundo ela, Cadoca resistiu bravamente e foi um forte guerreiro. No entanto, de acordo com Berenice, a Covid é uma doença terrível, misteriosa e, infelizmente, foi mais forte.
Cadoca foi deputado federal por 5 mandatos entre 1999 e 2018. Nos 3 primeiros, foi eleito pelo PMDB, partido do qual foi vice-líder na Câmara. Depois foi eleito pelo PSC e PCdoB. Em 2016, filiou-se ao PDT.
Direitos Humanos.
A Câmara aprovou na semana passada a adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirma que o texto prevê a inclusão na Constituição Federal de cotas raciais para a composição de parlamentos.
Para o deputado, a tentativa de instituir cota racial para o parlamento é uma hipocrisia por parte de alguns parlamentares. Marcel Van Hatten sugere que esses deputados brancos renunciem ao mandato para dar lugar a seus suplentes de cor negra.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a aprovação de uma mudança na proposta que regulamenta o Fundeb para incluir escolas privadas como beneficiárias dos recursos do fundo, que é público. Para a deputada, é um absurdo transferir os recursos do ensino público para a educação privada. Ela conclama professores e alunos para cobrar a mudança da proposta no Senado Federal.
Economia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, parabeniza todos os parlamentares que chegaram a um consenso e aprovaram a BR do Mar, que estimula a navegação entre portos nacionais. Ele lembra que o Brasil tem 8 mil quilômetros de litoral, fora os rios, sendo o meio de transporte fluvial o que menos agride o meio ambiente.
O deputado frisa ainda que o país tem ótimos estaleiros e que o programa, por meio do Fundo da Marinha Mercante, propicia o financiamento de 100% do custo para construir as embarcações. De acordo com o general Peternelli, a utilização do mar para fins econômicos e lazer vai gerar um expressivo volume de empregos.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, critica a aprovação do projeto que incentiva a navegação de cabotagem, conhecido como BR do Mar. Segundo o deputado, o texto só beneficia empresas estrangeiras e prejudica não só a indústria nacional, mas também os caminhoneiros. Ele lamenta que o governo federal ignore nota técnica do CAD, alertando sobre o risco de concentração de mercado.
Fausto Pinato reitera que não é contra a concorrência internacional, mas defende um plano de incentivo à indústria brasileira. O parlamentar observa que a navegação de cabotagem é estratégica para o futuro da nação e que patriotismo é não deixar o transporte logístico do país na mão de empresas estrangeiras.
Projeto de Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, prevê a suspensão das bandeiras tarifárias nas contas de energia elétrica em casos de pandemia ou estado de calamidade pública. O deputado repudia a decisão da ANEEL de adotar bandeira vermelha no momento em que o país registra cerca de 15 milhões de desempregados.
Charles Evangelista pede o apoio dos líderes partidários para que o texto seja votado com urgência. Ele reafirma que não há a mínima condição de aumentar a conta de luz durante a pandemia, num período crítico para a economia e com a população já fragilizada com o fim do auxílio emergencial.
Delegado Pablo, do PSL do Amazonas, também critica o aumento na conta de energia elétrica autorizado pela ANEEL. O deputado informa que já encaminhou um pedido para que a agência reveja a decisão de adotar bandeira vermelha num momento tão difícil e adote uma tarifa justa para os brasileiros.
Delegado Pablo lembra que no primeiro semestre o governo federal isentou as pessoas de baixa renda do pagamento da conta de luz por 3 meses. Mas o deputado observa que a pandemia não acabou e as famílias mais carentes precisam ter acesso à energia elétrica, que é uma necessidade básica.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o Brasil vive um momento trágico com o aumento do desemprego, do desmatamento e dos crimes ambientais que ela atribui à desestruturação dos órgãos de proteção ao meio ambiente.
A deputada argumenta que é nesse cenário, com a inflação dos alimentos chegando a quase 12%, e com o aumento da tarifa de energia elétrica, que o governo acena que não pagará mais o auxílio emergencial a partir de janeiro. Érica Cocá entende que é obrigação do parlamento prorrogar o auxílio emergencial e garantir o valor de R$ 600.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, cita a encíclica do Papa Francisco Somos Todos Irmãos, para sugerir uma reflexão sobre qual sociedade precisa ser construída no pós-pandemia e como superar um governo e um sistema capitalista devastador do meio ambiente e produtor de desigualdades.
Em 2 de dezembro, o Estado de Minas Gerais completou 300 anos de emancipação. Delegado Marcelo Freitas, do PSL, parabeniza a população mineira e afirma que o Estado, um dos mais seguros do país, tende a continuar no caminho do crescimento e da prosperidade.
Para Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, a decisão sobre a tecnologia 5G a ser adotada no Brasil deve ser baseada em critérios essencialmente técnicos, econômicos e estratégicos. Ele afirma que a hipótese de o governo ceder à pressão política dos Estados Unidos e impedir que empresas chinesas participem da licitação vai resultar num prejuízo irreparável para o país.
Marcelo Ramos apela para que a Câmara cumpra seu papel de fiscalização e garanta transparência e competitividade no processo licitatório. Ele espera que o resultado final do leilão do 5G garanta uma oferta de internet e de telefonia de melhor qualidade, mais barata e que alcance os locais mais longínquos do Brasil.
Estão em análise na Câmara propostas que prevêem a cobrança de impostos das grandes empresas de tecnologia.
O tema é controverso. Tributaristas argumentam que as propostas podem prejudicar o Brasil nas negociações comerciais internacionais. Quem traz mais informações sobre a questão é o repórter José Carlos Oliveira.
Paralelamente à reforma tributária, a Câmara analisa propostas de tributação de grandes empresas de tecnologia. Uma delas cria a contribuição social sobre serviços digitais, com alíquota de 3% sobre a receita bruta e destinação dos recursos arrecadados para programas federais de renda básica. Outra proposta institui a chamada CID Digital, contribuição de intervenção no domínio econômico, com alíquotas progressivas e destino da arrecadação para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte e autor da ideia de CID Digital, afirma que o alvo são as gigantes estrangeiras do setor, com receita global superior a R$ 3 bilhões e receita bruta no Brasil superior a R$ 100 milhões.
A CID Digital não onera os consumidores e equilibra a competição de mercado com outros setores, tais como de radiodifusão, de sons e imagem, de telecomunicações e de tecnologia da informação, que são competidores submetidos a uma pesada carga tributária pela legislação brasileira e geram muito mais empregos e impostos no Brasil do que as empresas globais de internet.
O deputado lembra que vários países europeus também buscam corrigir a atual subtributação das grandes empresas digitais, que provoca perdas fiscais de US$ 100 bilhões por ano, segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No entanto, alguns tributaristas e advogados questionam essas propostas. Em recente matéria no jornal Valor Econômico, um escritório de advocacia apontou bitributação e inconstitucionalidade na proposta de contribuição social sobre serviços digitais, sobretudo por incidir sobre fato gerador já tributado por PIS/COFINS. A Rádio Câmara ouviu a advogada tributária Gisele Bossa, conselheira do CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Bossa aponta riscos de a tributação digital prejudicar o Brasil nas transações comerciais internacionais.
Uma tributação digital à brasileira, realmente eu acho que vai ter o condão de comprometer investimento estrangeiro, sim, de comprometer a real inserção do Brasil na cadeia global de valor. A gente já é um país eminentemente importador de tecnologia.
Gisele Bossa lembrou que a polêmica tributação digital feita por países europeus como França e Espanha já levou a ameaças de retaliação dos Estados Unidos discutidas no âmbito da Organização Mundial do Comércio.
Diferente do contexto europeu, de onde essas propostas de tributação foram criadas, essas empresas de tecnologia não estão lá sediadas. Já no Brasil, essas gigantes, seja por fatores de ordem regulatória, econômica, essas empresas já estão aqui sediadas. E como se isso não bastasse, quando a gente olha para as remessas realizadas por pessoas jurídicas, os valores já estão sujeitos a uma alta carga tributária. A gente tem retenção na fonte de 15%. 15%, ISS ou ICMS, né, a depender da operação.
Mas o deputado João Maia, autor da proposta de CID digital, rebate as críticas.
Não cabe nenhum questionamento quanto à sua constitucionalidade e legalidade. Trata-se de uma proposta de tributo para compensar as ações de planejamento tributário que deslocam receitas e lucros das operações realizadas no Brasil para outros países com menor tributação. Portanto, não há sentido em se falar em dupla tributação, pois essas receitas e lucros não são declarados no Brasil.
O vice-presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, admite a necessidade de maior debate antes da votação do tema pela Câmara.
Eu sou favorável que a gente tenha, primeiro, uma legislação sobre a questão da internet. Também sou favorável que se tribute tanto a comercialização de produtos como a prestação de serviços. Afinal, isso é algo que veio para ficar. E a pandemia acelerou a utilização dessa ferramenta. Mas entendo, porém, que não dá para a gente votar de forma assodada.
Nos debates da reforma tributária, a tendência é de substituição de vários tributos pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, com incidência, inclusive, sobre os serviços digitais. Mas há emendas de parlamentares que também sugerem a tributação digital específica. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu hoje o cancelamento do recesso parlamentar de janeiro para que a Câmara e o Senado votem propostas de combate à pandemia e medidas de ajuste fiscal.
Entre os projetos prioritários citados por Maia estão o que libera verbas de fundos públicos para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, propostas relacionadas à vacinação e o texto que institui a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, que deve substituir o PIS/PASEP e a COFINS.
Rodrigo Maia também alertou para a urgência da aprovação da PEC emergencial, que envolve medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal. Para ele, a aprovação da proposta é fundamental para conter o crescimento da dívida pública.
Votação.
Os deputados aprovaram hoje, por 408 votos a 9, o projeto que formaliza o acordo entre a União e os estados para encerrar disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações. O texto, que segue para a sanção presidencial, prevê repasses de R$ 58 bilhões de reais pelo governo federal entre 2020 e 2037.
As disputas judiciais entre os estados e a União existem desde 1996, quando a Lei Candir isentou de tributação as exportações, inclusive estaduais, e remeteu a uma outra lei complementar como seriam feitas as compensações aos estados e ao Distrito Federal.
A questão é que essa lei complementar não havia sido votada pelo Congresso até agora. Por isso, vários estados entraram com ações no Supremo para cobrar repasses anuais provisórios até que a regulamentação fosse definitivamente votada.
Você acompanha mais detalhes dessa e de outras votações do plenário de hoje na edição da Voz do Brasil de amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O benefício financeiro das ações de controle do TCU no terceiro trimestre de 2020 atingiu um montante superior a 9 bilhões de reais. O valor é 19 vezes maior que o custo de funcionamento do tribunal no período. As informações constam do relatório de atividades do TCU referente ao terceiro trimestre de 2020, encaminhado pelo presidente José Múcio Monteiro ao presidente do Congresso Nacional. O documento registra os principais resultados decorrentes da atuação do TCU, tanto no exercício do controle da gestão pública quanto no âmbito administrativo. Relatórios trimestrais e anuais foram criados como uma prestação de contas do Tribunal para o Congresso sobre a atuação do controle externo. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.